Olá, bom dia, poupadores e poupadoras. E hoje a nossa conversa aqui é atendendo aí a uma mensagem do grupo sobre portfólio de investimentos. Eu já coloquei para vocês em alguns áudios anteriores, mas não custa nada lembrar esse nosso processo. O que é o portfólio de investimento? É a maneira como você vai utilizar, o seu dinheiro obedecendo alguns parâmetros. Primeiro você opta por saber o que você vai investir em ativos de renda fixa e também opta por saber o que você vai investir em ativos de renda variável. Os ativos de renda fixa, como o próprio nome indica, são aqueles que são previsíveis. Eles têm sempre um indexador. Então você, na hora que coloca o seu dinheiro na poupança, você sabe que ela vai render 70% do CDI. E o que é o CDI? O CDI é muito semelhante à taxa Selic. Hoje a taxa Selic está 2% ao ano. Então, se eu colocar o dinheiro na poupança, eu sei que ao final de um ano vai render 1,4. E assim é com as letras de crédito imobiliário, como LCI, as letras de crédito agrícola, como LCA, os CDBs, que é o Certificado de Depósito Bancário. Esses ativos são considerados de renda fixa porque eles já dizem, no momento em que você vai fazer a sua aplicação, quanto ele vai render. Obviamente, há outro importante, que é o Tesouro Direto, que é considerado ativo de renda fixa, embora haja uma variação da taxa diária, em função da marcação ao mercado, mas o Tesouro Direto também, de certa monta, ele já... Você, ao comprar um título do Tesouro Direto, você comprar um título do governo, ele já diz quando vai ser, como vai ser sua rentabilidade. E você vai poder, naturalmente, escolher aquele título, se é um título pré-fixado, se é um título pós-fixado, pré e pós-fixado, se é um título com juros semestrais ou é um título apenas como o Tesouro Selic, que vai render o quanto a Selic rende, 2% ao ano. Então, no título do Tesouro Direto, você tem várias opções, mas são considerados também de renda fixa. Por outro lado, a renda variável aí já comporta outros ativos. A mais famosa de todas são as ações. Ações das grandes empresas, como Banco do Brasil, Petrobras, Magazine Luiza, onde você passa a ser sócio dessas empresas. Você compra essas ações e essas ações vão se acumulando. Você, com o tempo, vai recebendo dividendos, que são os lucros que a empresa tem e divide com seus acionistas, assim como também os juros sobre capital. Além também da ação propriamente dita, que você vai lá e compra, você pode investir em um fundo de ação, onde tem um administrador, que ele tem uma carteira de ações e outros ativos financeiros, onde ele investe. Você, de fato, é como se você contratasse uma pessoa para investir por você. Você paga uma taxa de administração, esse fundo de ação. Temos os famosos fundos imobiliários, que no lugar de você comprar um prédio comercial na Avenida Paulista, você compra uma cota daquele prédio. E à medida que aquele prédio vai se valorizando, você vai tendo naturalmente um crescimento no valor da sua cota. Além do que, você recebe também nos fundos imobiliários uma espécie de dividendos, que são os aluguéis, que todo mês eles depositam na conta de acordo com a proporção da cota que você tem. Eu falei aqui dos mais importantes apenas para textualizar para o colega que está em dúvida. Então nós temos esses ativos, os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável. É claro que os ativos de renda fixa são mais previsíveis, obviamente. Os de renda variável são aqueles que têm a imprecisão, a volatilidade, depende do mercado, oscila bastante, Mas se nós considerarmos dentro do âmbito geral, é preciso que todo e qualquer portfólio de investimento a gente tenha tanto renda fixa quanto renda variável. Porque a renda fixa hoje, como os juros o Tesouro Selic está em 2%, qualquer ativo de renda fixa rende muito pouco, mas muito pouco mesmo, considerando que hoje, por exemplo, se eu tenho 2% de rendimento ao ano com a inflação que está projetada em 2020 para 4%, eu já perdi 2% de entrada aqui para a inflação. Então, por isso que algumas pessoas estão migrando para a renda variável. E o que eu aconselho sempre é começar aos poucos na renda variável. Aqueles que ainda não se acostumaram com ações, com fundos imobiliários, vão aos poucos colocando ali 5% do bolo de 100. Então, se você tem ali R$ 1.000 de investimento, você coloca ali R$ 100, você compra as primeiras ações no mercado fracionário para ver como é que funciona, para ver como é que é a coisa, como é que é o sobe e desce. E aos poucos você vai aprendendo, vai entendendo mais ou menos como é que é o processo, e aí você vai ganhando mais confiança. E à medida que essa confiança vai se acrescentando, você já vai vendo que renda variável não é esse bicho papão, que investir em bolsa não é cassino. Você vai começar a entender uma outra lógica. E a partir que essa confiança vai sendo obtida, você vai tendo a autonomia e a independência de utilizar a renda variável como alternativa à renda fixa. Mas claro, deixando um percentual na renda fixa, até porque pela própria estabilidade, a renda fixa é sempre uma oportunidade que você tem caso necessite daquele dinheiro para uma situação, para um projeto a médio prazo, já que ações e qualquer ativo de renda variável, eles são projetados mais para um futuro de 5, 10, 15 anos. Eu diria 5 ainda é muito pouco tempo para uma ação. E porque de acordo com os ciclos econômicos, você pode, na hora que for vender, ela está em queda, né? O mercado está em queda. Então, por isso que a renda variável, ela deve ser sempre projetada a partir de 5 anos. E a renda fixa, você vai também ter a oportunidade de projetar coisas para o futuro. Já falei aqui diversas vezes que lá no título do Tesouro Direto tem uma opção muito interessante, que são os IPCA+. Tem lá IPCA para 2035, 2050. Então você projeta mais ou menos quando quer se aposentar. E o IPCA+, o que que ele faz? Ele rentabiliza a inflação de todo o período, então livra seu dinheiro da inflação. E além do mais, ele ainda dá um ganho real. Isso é muito interessante, considerando que todos os demais ativos de renda fixa não oferecem essa praticidade. Então, por isso que eu, por exemplo, sou um dos investidores desse título do IPCA+, né? Que eu, na renda fixa, utilizo muito. Então, gente, é mais ou menos isso aí que eu estou colocando para vocês. Então, quando você desenhar o seu portfólio, você vai desenhar, por exemplo, não, eu vou botar 80% em renda fixa, 30% em renda variável. Mas como eu estou começando, eu vou deixar os 90% em renda fixa, 10% apenas em renda variável, vou começar por aqui. E aí, à medida que eu for conhecendo mais, né, que eu for me habituando, eu vou evoluindo esse processo. Então, o portfólio de investimento, ele vai mudando de acordo com o grau de maturidade que você tem. Eu, por exemplo, quando comecei a investir, eu comecei a investir muito pouco em renda variável. Era 5%, depois passei para 10%, depois passei para 15%, depois passei para 20%, depois passei para 30%, 35%, 40%, e hoje eu estou aí no entremeio de 50% de renda fixa e 50% em renda variável. Mas foi a uma escola que a gente aprendeu, vai aprendendo, a gente apanhou no meio do caminho, né? Com algumas ações que não foram interessantes, com alguns fundos de renda variável que não foram interessantes, mas com esse processo de aprendizagem você vai ganhando confiança. E aí vai vendo que dá para equilibrar as duas coisas, né? Dá para caminhar com as duas coisas, mas isso não é aconselhável para quem está entrando hoje, né? E claro, também aí eu queria só finalizar aqui o nosso áudio hoje, resposta, e dizer que essa questão aí depende também muito da idade do investidor, né? Há aqueles especialistas que fazem aquela regra 80, né? Por exemplo, você quer saber quanto você deve investir em renda variável, você subtrai a sua idade de 80, que é mais ou menos a expectativa de vida. Então, vamos supor que você tem 30 anos, então 80 menos 30, naturalmente você vai saber que é 50. Então, 50% você colocaria em renda variável, né? E o restante, 30% em renda fixa. Se você já tem 50, você ficaria aí em todos de 80 menos 50, 30% em renda variável e 50% em renda fixa, né? Então seria muito, por quê? Porque quando você já está numa idade também superior, você tem maiores dificuldades para resgatar caso perda. Mas essa é uma ideia que, a meu ver, eu particularmente acho apenas como ponto de referência. Porque imagine você, quanto mais idade você tem, mais experiência você tem com ações, mais você tem como arriscar em ações. O exemplo disso é o Luiz Barsi, né? Que todo o dinheiro dele é em ação. O Luiz Barros Alves, né? Também todo o dinheiro dele é em ação. Pessoas que já estão na casa dos seus 80 anos. O próprio Warren Buffett, né? Tem muita pouca coisa em renda fixa, né? Em títulos de tesouro americano. Então, a realidade que precisa que a gente pense a respeito, tá bom, gente? Mas o importante, como sempre tenho dito aqui, é começar. Vamos começar. Um abraço a todos e até o próximo.